Boa noite, irmãos, irmãs, boa noite a todos que nos ouvem pela internet. Como disse hoje de manhã, esse domingo é festivo para nós, e festivo porque Deus tem nos dado a oportunidade de assistirmos e de colhermos os frutos que Ele preparou para nós, né? Então, assistir os batismos, sem dúvida nenhuma, é muito emocionante em perceber como Deus tem resgatado aqueles que são seus. Nós vamos continuar estudando a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. Nessa noite nós vamos olhar para os versos de 19 a 26. E antes de fazermos isso, eu quero orar com vocês, pedindo a Deus que Ele nos guie, que Ele nos oriente, que a palavra dEle nessa noite nos desafie, nos motive a sermos como o Senhor Jesus Cristo é. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, peço que você peça a Deus, que você suplique a Ele, que Ele ajude todos nós a mantermos a nossa atenção voltada somente para Ele. Peça a Ele que Ele nos ajude a percebermos a presença dEle aqui no nosso meio, que Ele nos ajude a ouvirmos a Sua voz e a nos rendermos completamente a ela. Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, e nós temos certeza que o Senhor está aqui no nosso meio, e nós rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a dedicarmos atenção à Tua palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos de tal maneira que os nossos olhos possam ver o Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, e eu peço a Ti, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor, mais uma vez, trabalhe em todos nós. E que o resultado do Teu trabalho, ó Deus, seja a glória e a honra do Teu nome. Nós pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do verso 19 até o verso 26. O texto diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as conversas tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Nós já temos estudado a carta de Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, já há alguns domingos. E nós temos lembrado que Timóteo, ele é um jovem pastor, pastoreando uma cidade do mundo romano, chamado Éfeso. E certamente esse jovem pastor, ele tem dois grandes desafios diante dele. Não são os únicos desafios, mas eu percebo que são os maiores desafios que Timóteo tem ao pastorear aquela igreja na cidade de Éfeso. Primeiro, é um desafio puramente sociológico. E é sociológico porque os cristãos, nesse momento do pastoreio de Timóteo, eles estão sendo perseguidos e estão sendo mortos, e eles têm o aval do Império Romano para fazer isso. O imperador Nero autorizava que cristãos fossem perseguidos e que os cristãos fossem mortos. Portanto, tem um grande desafio, jovem pastor, numa cidade debaixo de um império, onde cristãos são perseguidos e são mortos. Desafio social, era a realidade de Timóteo. Mas além desse desafio social, sociológico, ele também tem um desafio cultural. E o desafio cultural de Timóteo é que a cidade de Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade que tinha vários templos, uma cidade onde vários deuses podiam ser adorados, uma cidade onde a imoralidade, a prostituição era incentivada para que os deuses fossem apaziguados. Então imagine o desafio dessa cultura, o jovem pastor sofrendo perseguições, vendo seus irmãos sendo mortos, ainda tinha que reagir a um sistema cultural que facilitava a imoralidade, a idolatria e o serviço aos deuses falsos, aos outros deuses. Muito difícil, mas não diferente de hoje. De uma certa maneira, nós estamos diante dos mesmos dois desafios do primeiro século. Um desafio sociológico. Somos perseguidos, talvez não sejamos aqui no Brasil perseguidos abertamente, mas somos perseguidos. Alguns amigos de sexta-feira para cá postaram que um pastor batista foi preso porque na sua mensagem ele falava contra o homossexualismo. Eu não gastei tempo vendo esse vídeo e os detalhes disso, mas isso já está acontecendo. E atribuem que isso é o resultado do governo vigente que autoriza que pastores sejam presos. Desafio sociológico. E não há muita expectativa de que as coisas melhorem. Nós temos um desafio sociológico de hoje sermos perseguidos indiretamente quando nós somos rotulados a partir de crentes que adulteram, de pastores que roubam, de igrejas que fecham, de shows gospel promíscuos. Nós recebemos um rótulo negativo, pejorativo, terrível. De uma certa maneira, o nosso desafio sociológico de hoje é que existem muitos que se dizem crentes e não se diferenciam em nada da sociedade. E se você quiser avaliar melhor isso, preste atenção nos jogadores de futebol e nos artistas que se dizem crentes, no testemunho que eles dão no campo de futebol ou talvez fazendo o seu trabalho artístico. De uma certa maneira, o crente ele não se diferencia mais da sociedade. Isso é terrível. O crente acaba por não fazer diferença na sociedade em que vive, e isso é terrível. Mas nós temos também um desafio cultural. Assim como Timóteo, nós vivemos na mesma sociedade pagã. Nós vivemos na mesma sociedade de muitos deuses. Deuses do passado vestiram uma roupagem diferente, mas continuam os mesmos. Não é mais Afrodite, não é mais Apolo, não é mais Zeus, mas agora é o sexo, é o sucesso, é o trabalho, é o dinheiro, é a fama, é a glória, a qual muitos homens e mulheres servem no dia de hoje. Os deuses continuam o mesmo, mas agora eles vêm vestidos com uma roupa nova, com uma roupa moderna. Portanto, Nós enfrentamos desafios semelhantes ao de Timóteo, mesmo estando separados por 20 séculos. Os desafios, eles permanecem o mesmo e não há muita esperança. No texto em que nós lemos, e eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando nós olhamos para esse texto, e o pastor Rony hoje de manhã falou sobre os versos de 14 até 19, e chama atenção que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, especialmente no verso 19, ele usa um texto de Números capítulo 16, um texto daqueles que a criançada gosta de ler. E gosta de ler porque lá em Números capítulo 16, nós encontramos alguns homens chamados Corá, Abirão e outros que resolvem fazer uma rebelião contra Moisés. Eles resolvem falar para Moisés que o Abirão também quer ser líder de Israel, ele também quer ser presidente. O Corá, ele também quer ser o ministro da Casa Civil. O outro quer ser o ministro da Fazenda. E eles começam a reagir contra Moisés, contra Arão. Levitas estão chegando para Moisés e dizendo: nós não queremos ser só levitas, nós queremos também ser sacerdotes. Ali começa uma rebelião, e essa rebelião então é impedida por Deus de uma maneira extraordinária. A terra se abre, engole essas pessoas, a terra se fecha com essas pessoas que reclamavam, que murmuravam e que faziam rebelião contra os líderes de Israel. E aqueles que tentaram escapar da terra, engoli-los vivo, o Senhor ainda manda fogo do céu. Essas pessoas são queimadas. Nesse dia, morre o grupinho da rebelião, mais 250 líderes de Israel, porque não usaram bem as suas palavras, porque não se comunicaram bem. Mas ainda sobrou um pouquinho de gente que vem e fala para Moisés que foi Moisés quem matou aquelas pessoas. E Deus se vira contra essas e mata mais 14 mil homens por uma praga. Eu quis voltar para o verso 19, porque aqui no verso 19, recorrendo a Números capítulo 16, tem um verbo aqui numa expressão, que é o verbo afastar-se. E o texto bíblico a partir daqui, ele vai nos incentivar, ele vai nos ordenar que nos afastemos daqueles que causam rebelião no meio do povo de Deus. A partir do verso 29 até o verso 26, o capítulo 3 e o capítulo 4, vai estar chamando a nossa atenção para o fato de que nós precisamos ser seletivos a respeito das pessoas com quem nos envolvemos. E se nós nos envolvemos com pessoas que estão a todo momento procurando gerar rebelião contra líderes, nós devemos nos afastar dessas pessoas. E aí então no verso 20, ele nos coloca numa situação onde o apóstolo Paulo, ele usa uma ilustração de vasos. E essa ilustração é interessante, mas talvez você precise pensar um pouquinho melhor a respeito dela. Porque essa ilustração vem chamar a nossa atenção para o seguinte fato, que dentro da igreja existem crentes e incrédulos. Homens que professam a Cristo e são sérios com Cristo e obedecem a Cristo, e no meio também há pessoas que se parecem com crentes, mas não são crentes. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos o verso 20 dizendo assim: numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Imagine a cozinha da sua casa, e se ela for mais ou menos parecida com a minha, na sua cozinha tem panela, correto? E na sua cozinha também tem algumas travessas. E geralmente, a dona de casa, ela faz a comida na panela, Mas é difícil a cozinheira servir a comida na panela. Ela tem um marinex, que ela coloca lá a comida e leva então para a mesa. Tem aqui dona de casa que não gosta de servir comida na panela? Tem alguém aqui? Se a Kátia estivesse aqui, ela ia, né, balançar os dois braços dizendo, tem que ter um marinex. Mas na sua cozinha, além da panela, além do marinex, também tem balde de lixo, não tem? E geralmente o baldinho de lixo fica lá em cima da pia, né, para ficar mais fácil jogar as coisas no lixo. Não é assim? Irmãos, é ou não é? É, mais ou menos igual a mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, Timóteo, em uma grande casa tem vasos que servem para fazer coisas boas e tem vasos que servem apenas para o lixo, que acumulam lixo. E ele está usando isso para chamar a atenção de Timóteo, para que ele preste atenção. Timóteo, muitas das dificuldades que você vai ter, elas não vão ser de dentro para fora, mas elas vão começar dentro. Dentro da comunidade cristã, existem homens e mulheres que se parecem com crentes, mas não são crentes. Nesse sentido, o texto ele nos coloca diante de dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que eu quero chamar de prisioneiros de Satanás. Prisioneiros em armadilhas do diabo. E o outro grupo é o grupo de pessoas livres, preparadas e úteis para cumprir a vontade de Deus. É isso que nós encontramos aqui nesse texto. Quando o apóstolo Paulo fala do verso 20 e 21, ele está colocando esses dois versos para chamar nossa atenção para o fato de que em uma comunidade existem pessoas livres, prontas, preparadas para servirem a Deus, para desenvolverem a vontade de Deus, para serem ativas nos seus ministérios, para utilizarem plenamente os seus dons. Essas pessoas estão aqui, eu estou olhando para vocês. Mas o apóstolo Paulo também está dizendo que aqui, naquela comunidade do primeiro século, existiam prisioneiros em armadilhas do diabo. E isso é terrível. O Senhor Jesus, ele iria dizer mais ou menos assim, no meio você vai encontrar joio e também vai encontrar trigo, e infelizmente você não vai saber diferenciar quem é o joio e quem é o trigo. O apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo, para que Timóteo se prepare, para que Timóteo não espere apenas o ataque de Nero, para que Timóteo não espere apenas a reação da cultura, mas para que espere e se prepare para reações do meio da comunidade. Nesse sentido, nós voltamos para o verso 19, o verso 19 diz assim, uma vez que você identificar essas pessoas, apartem-se delas, fujam delas, afastem-se, quebre qualquer tipo de intimidade. A partir disso, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas do texto que nós acabamos de ler. Se você for ler esse texto em algum outro momento, você vai prestar atenção que esse texto nos fala de coisas que nós devemos nos afastar, de coisas que nós devemos fugir e de coisas que nós devemos perseguir, coisas que nós devemos seguir. Esse texto traz alguns verbos fantásticos: fujam, afastem-se, mas sigam. E eu quero primeiramente chamar a sua atenção a respeito daquilo do que devemos nos afastar, de atitudes que devemos nos afastar. Primeiro, nós devemos fugir, nós devemos nos afastar de desejos malignos. É isso que o texto diz, o texto que lemos. Ele diz que nós devemos nos afastar de desejos malignos da juventude. O texto também diz que nós devemos nos afastar de conversas tolas, de conversas inúteis, de conversas que vão nos levar à rebelião, como foi o caso lá de Corá, de Datã e de Abirão em Números capítulo 16. Afastem-se dessas pessoas. Afastem-se dessas pessoas. Afastem das pessoas que usam a palavra, a boca e a língua para destruir, para contaminar, para causar rebelião no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Mas o texto também diz que o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, Timóteo, a igreja de Deus, deveria se afastar de brigas, de contendas. Popularmente, o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Deus, deveria se afastar dos barracos. E se tem uma coisa triste, é ver crente dando barraco. É você ouvir, e tal crente é um barraqueiro. Que triste. Porque o texto está falando que nós devemos fugir do barraco, de atitudes que destroem, de atitudes aonde as conversas não produzem nada de edificante. Nós devemos nos afastar dos desejos pecaminosos, do desejo de inveja, do desejo de ódio, da ira. Nós devemos nos afastar desses desejos. Desejos malignos da juventude. Geralmente nós lemos esse texto e a gente associa com imoralidade. É também, mas não só. Nós devemos nos afastar disso. De uma certa maneira, eu gostaria de pedir para que vocês prestassem atenção nisso. De coisas que nós, os crentes, devemos nos afastar. Dos desejos pecaminosos, malignos. Das conversas inúteis, tolas, que não edificam, das brigas. Mas se o apóstolo Paulo usa o verbo afastar-se e fugir, ele também usa o verbo seguir. Quais são as coisas que nós devemos seguir? Quais são as atitudes que nós devemos cultivar juntamente com os crentes que professam que Jesus Cristo é Salvador, dono da vida? Que tipo de atitudes eu, juntamente com vocês, com os irmãos em Cristo, deveríamos nos juntar para promover? Ele vai dizer, vocês deveriam se juntar para praticar, promover a justiça, a fé, o amor, a paz. E aí eu quero chamar sua atenção, quando você está reunido com outros crentes, o que que acontece nessas reuniões? Do que vocês falam? Sobre o que vocês pensam? Sobre o que vocês refletem? É sobre paz? Sobre justiça? Sobre fé? Sobre amor? Ou as reuniões de vocês são reuniões para promover a discórdia, a rebelião, para destruir, para contaminar? Fuja dessas coisas, mas siga a justiça, a fé, o amor e a paz. O texto também vai dizer que o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, ele deve ser amável, ele deve ser tratável. Ele tem que ter uma prontidão natural para ensinar. Ele precisa seguir, perseguir a paciência. Você conhece algum crente pavio curto? Não, né? Crente não tem esse problema. Mas ele deveria ser paciente. A mãe com a filha em casa, o pai com o filho, o marido com a esposa com o marido, o professor com o aluno com o professor, o irmão com a irmã, entre os irmãos. Nós deveríamos perseguir a amabilidade, a prontidão para ensinar, a paciência. Nós deveríamos perseguir com os nossos irmãos a mansidão. E de novo, eu chamo a sua atenção, lá para Números capítulo 16, quando aqueles três homens, Corá, Abirão. Eles vão se rebelar contra Moisés. Moisés fica triste. Eu estava falando agora há pouco com o pastor Darcy. Pastor Darcy, esses homens tiveram a coragem de chegar para Moisés e dizer assim: você nos tirou de um lugar que manava leite e mel. Sabe como que é o nome desse lugar a que eles estavam se referindo? Egito. E você nos trouxe para o deserto. O que você falou que ia fazer, você não cumpriu. Moisés fica triste, mas quando Deus diz que ele vai realizar algo contra aqueles homens, Moisés diz: Senhor, não faz nada não. Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, aquele que professa Jesus Cristo como Senhor, Salvador, dono da vida, ele precisa perseguir, seguir a mansidão. E se você está prestando atenção nessa listinha, justiça, fé, amor, paz, amabilidade, pronto para ensinar, paciente, manso, eu não estou falando de coisas fáceis. Aliás, eu estou falando de coisas que você sozinho não consegue. Você precisa de Jesus para ser amável, para ser bom, para ser manso, para ser ensinado, para ser ensinável, para ensinar, para ser paciente. Sem Jesus você nunca vai conseguir. Você precisa dele. Você precisa dele, eu preciso dele. O problema é que muitas vezes nós queremos perseguir essas coisas sem Jesus. Nós queremos perseguir e seguir essas coisas por nós mesmos e nunca conseguimos. Eu quero insistir nesses dois verbos, o afastar, o afaste-se do verso 19 e o fuja do verso 22, para chamar sua atenção para o fato de que o Senhor conhece quem lhe pertence. E aquele que pertence ao Senhor deve se afastar de toda forma de iniquidade. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como dono da vida, precisa se afastar. E precisa se afastar de ambientes e situações com alto potencial de problemas. Todo crente que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele deveria se afastar de ambientes que têm potencial de gerar problemas. Para vocês, talvez, entenderem ao que eu estou me referindo, nós deveríamos nos afastar de ambientes com alto potencial para briga. Nós deveríamos nos afastar de ambientes favoráveis à traição. Nós deveríamos nos afastar de ambientes propícios ao crime. Nós deveríamos nos afastar de ambientes que são propícios a falarmos mal dos nossos líderes. Nós deveríamos nos afastar de ambientes que são propícios para que haja rebelião e contaminação contra o povo de Deus, a igreja de Deus e os líderes de Deus. Essas situações potencial são aquelas situações que não configuram o pecado, mas têm grande potencial para que ali haja o pecado. Nós devemos nos afastar dessas. Mas se o verbo afastar-se me remete a isso, a situações com alto potencial, o verbo fugir, ele é diferente. O verbo fugir, ele fala a respeito de ambientes aonde o pecado vai acontecer, querendo você ou não, ele vai acontecer. O ambiente está configurado para que o pecado seja consumado. Desse ambiente, nós devemos fugir sempre. E não se enganem, queridos. Forte não é aquele que enfrenta. Forte é aquele que foge. Forte não é aquele que enfrenta, forte é aquele que foge. Esse verbo fugir, um presente imperativo, ele chama a minha atenção e a sua atenção para dizer: você deve fugir todos os dias. Essa deve ser uma ação contínua na sua vida, a ponto de que ela se torne o hábito da sua vida. Nós precisamos fugir. E queridos, eu e você, nós sabemos quais são os ambientes, quais são os locais que podem proporcionar a consumação do pecado. Locais e ambientes que começam com viagens, com passeios, com convites, e algumas vezes, tão simplesmente, para fazermos aquilo que Deus reprova. Fiquei pensando enquanto estudava o texto. Talvez um homem de negócios, fora da sua cidade, talvez fora do seu estado, talvez fora do seu país, saiu desse lugar para fechar um negócio, fecha o negócio, e para comemorar, ele é convidado para ir numa boate de striptease. Fuja disso. Talvez um aluno de universidade que é convidado a participar de festas, de orgias, de diretórios acadêmicos, fuja disso. Talvez um aluno de colégio, e até do nosso colégio, que é convidado para beber e fumar maconha com os seus amigos, o filho de Deus deve fugir disso, todos os dias, continuamente. Talvez homens e mulheres que frequentam happy hour, a hora feliz, e nesse ambiente aproveitam para fletar com a possibilidade do pecado. Talvez o pecado não se consuma ali, mas ele já aconteceu aqui. Fuja disso. A secretária que é convidada para sair com o chefe, fuja disso. Talvez a dona de casa, que quando tem um tempo livre, frequenta chats na internet para encontrar companhia, fuja disso. Fuja disso. Fuja de ambientes e situações problemáticas. Fuja de ambientes pecaminosos. Fuja disso. E queridos, não se enganem dizendo que você até aceita o convite, mas você não participa de nada disso. Acabamos de falar que aqueles que confessam Jesus como Senhor, dono da vida, eles não devem só negar o convite, mas eles devem se afastar dessas coisas. Se você confessa Jesus como seu Salvador, o Senhor da sua vida, você tem que se afastar de tudo aquilo que não tem a ver com Deus e o seu reino. Nós temos que nos afastar da rebelião, da difamação, da fofoca, da mentira, do ódio, da inveja, da reclamação, do descontentamento. E embora o texto diz, fuja dos desejos ardentes da mocidade, não é só para jovem, não é só para moço, mas para todos aqueles que têm problemas semelhantes aos dos jovens, como pornografia, orgulho, sexo antes do casamento, sexo depois do casamento, configurando adultério, fuja, se afaste disso. Fuja da ambição, da teimosia, das falhas de caráter, da parcialidade, da intolerância, das explosões de ira. Fuja dessas coisas. Se você pertence ao grupo de pessoas livres, prontas e úteis para servir ao Senhor, você tem que se afastar e fugir. Você não pode fletar nem um pouquinho com a possibilidade do pecado. Eu quero terminar nessa noite, voltando para o slide inicial, e agora para o último slide, desculpa, e perguntando, colocando essa interrogação aí para você. Você é uma pessoa livre, preparada e útil para cumprir a vontade de Deus? Ou você é um prisioneiro nas armadilhas do diabo? O texto bíblico, a palavra de Deus, está dizendo que dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, é possível que haja esses dois grupos. Um grupo de pessoas livres e preparadas, úteis para cumprir a vontade de Deus, e um grupo de prisioneiros em armadilhas do diabo. A que grupo você pertence? Eu não posso deixar de perguntar isso para você. Pode ser que você não esteja envolvido em nenhuma das práticas que eu comentei aqui, e isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Mas o fato de você não estar envolvido não faz de você uma pessoa útil para o reino de Deus, uma pessoa preparada para realizar a vontade de Deus. O que torna você e eu verdadeiramente úteis e preparados começa com confessando a Jesus Cristo como nosso Salvador, como essas pessoas fizeram aqui ao se batizar. Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o dono da minha vida e eu quero me identificar com Ele para sermos úteis. Para cumprir a vontade de Deus, nós começamos confessando que Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas. Que eu o amo. E que eu vou servi-lo. Se realmente pertencemos a esses dois grupos, então temos que ainda tomar cuidado. Que em ambos os grupos podemos correr riscos. Pode ser que tenha aqui no nosso meio prisioneiros em armadilhas do diabo. Que estão enroscados e não conseguem sair do enrosco. Aqueles que ainda não confessaram a Jesus Cristo como Salvador, dono de suas vidas, consequentemente são prisioneiros. Talvez não sabiam. Possivelmente não tivessem a clareza, mas são escravos do diabo, nas coisas que são próprias do diabo, a mentira, a ganância, a inveja, o orgulho, o desejo por prazer. No entanto, é possível que pessoas que um dia confessaram a Jesus como Salvador, dono da vida, Senhor da vida, por viverem distante de Jesus, têm caído diariamente em armadilhas do diabo. Estão realizando a vontade do diabo e não de Deus. Diante disso, queridos, há alguns convites aqui nessa noite. O primeiro é, se você está aqui e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, como libertador, dono da sua vida, você pode fazer isso nessa noite. Há alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, libertador? Hoje você pode realmente experimentar e entender o que significa liberdade. E você pode começar a caminhar pelo caminho da liberdade hoje. Mas talvez tenha um grupo aqui, um outro grupo, que é o grupo daqueles que já confessaram, mas tem sido prisioneiro de Satanás. Isso é possível. Pode ser que haja pessoas aqui que já confessaram, mas que nessa noite precisam pedir a Jesus que Ele te livre das armadilhas de Satanás, sejam elas quais forem. A certeza que temos ao olhar para as Escrituras é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o verdadeiro libertador de armadilhas. Você pode ser liberto nessa noite. E talvez tenha um terceiro grupo aqui. Aquele grupo de pessoas úteis, preparadas, que estão servindo a Jesus, o reino de Deus. E nessa noite essas pessoas podem dizer: Senhor, eu quero te servir mais, eu quero fazer mais, eu quero me dedicar mais. Portanto, queridos,
há desafios para todos nós aqui. E eu quero orar nesse momento, por mim e por você. Eu peço que você abaixe a sua cabeça, que você feche os seus olhos. E que nesse momento você responda para você e para Deus. Você já reconheceu Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador da sua vida? Você já reconheceu Ele como o único libertador, capaz de te dar uma vida nova, livre? Talvez você ainda não tenha feito isso e nessa noite você queira dizer: Senhor, em nome de Jesus, desse Jesus que eu estou ouvindo aqui, eu te aceito. Eu te aceito como o único Salvador. Eu te aceito como dono da minha vida, como o único libertador. Você pode fazer isso nessa noite e começar a entender o que é liberdade e a partir de hoje caminhar pelo caminho da liberdade. Há alguém aqui? Eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alto. Você que não reconheceu a Cristo e nessa noite está entendendo que precisa dele. Homem, mulher, criança, jovem, adolescente, idoso. Se você está reconhecendo isso, você pode dizer: Pastor, ore por mim, porque eu entendi a mensagem. Há alguém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém nessa noite dizendo isso a Jesus? Eu quero te reconhecer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Então talvez você pertença ao outro grupo, ao grupo que já se entregou, que já confessou, mas está preso em armadilhas do diabo. Nessa noite, você pode dizer a Jesus: Senhor, me liberte, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar enroscado, preso nessa armadilha. Senhor, me liberte. Não aguento mais. Se há alguém assim, aqui, nessa noite, eu quero dizer para você: o Senhor Jesus é o libertador de todas as armadilhas. E nessa noite Ele quer libertar você. E eu quero orar por você, intercedendo por você. Há alguém aqui nessa noite? Amém. Ele liberta. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Ele liberta. Amém. Glória a Deus. Ele liberta. Amém. Glória a Deus. Ele liberta. Amém. Ele liberta, amém. Glória a Deus, Ele liberta. Talvez nessa noite há também aqueles que estão produzindo, estão frutificando, e talvez queiram dizer nessa noite ao Senhor: Senhor, me use mais, me use completamente e plenamente. Eu também quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, amém. Diga ao Senhor: eu quero ser usado plenamente por Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor use os meus lábios, quero que o Senhor use as minhas palavras, quero que o Senhor me use no meu trabalho, na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais, nos meus estudos. Nessa noite você pode dizer: Senhor, me use, sou Teu, o Senhor é o meu dono. Me use, Senhor. Mais alguém nessa noite quer levantar sua mão e dizer: Senhor, sou Teu. Faça, realize em mim tudo o que o Senhor quer fazer. Senhor, nós Te agradecemos, nós Te louvamos pela Tua palavra que é poderosa. A Tua palavra é poderosa. Nós Te louvamos, Senhor, porque ela penetra. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra chama os incrédulos ao arrependimento. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra liberta os prisioneiros em armadilhas de Satanás. Mas, Senhor, nós Te louvamos, porque a Tua palavra produz frutos mais frutos na vida daqueles que são produtivos. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada pessoa nessa noite que levantou as suas mãos se entregando a ti. Por cada pessoa, ó Deus, que está pedindo libertação das garras de Satanás. Nós te louvamos, ó Deus, pelas pessoas que querem produzir mais e mais para a tua glória e para o teu reino. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Libertador. Que Deus os abençoe.